Está começando De Hoje a Oito, seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. Perambulamos por cachoeira com o nosso convidado de hoje, o poeta e multiartista Rony Bon, experimentador de formatos e formatador de palavras. Rony propõe uma poesia direta e visceral, como ele mesmo a caracteriza, que impacta pelo encaixe preciso das palavras, estilo que se relaciona diretamente com seu trabalho como tipógrafo, e pela temática profunda e muitas vezes soturna. Seguimos os passos do artista e, experimentando em nosso formato, trazemos uma entrevista permeada por seus escritos, onde o autor fala de seus ofícios, projetos e projeções, e nos revela indícios de outros momentos de cachoeira e a sua vocação para o reduto da inquietação cultural baiana. Rony, bem-vindo ao De Hoje a Oito. É um prazer te receber no programa. A gente percebe que tu é um poeta que sempre tem a tua poesia na ponta da língua, né? Como é pra ti esse processo de escrita, de ser intérprete? Como é pra ti essa relação do poeta e de ser o próprio porta-voz da tua poesia?
No início, quando eu escrevia assim, aí ficava muita coisa guardada. Acho que todo mundo geralmente é assim, né? E depois, nas andanças aí, surge lá aquele questão do pouso, né? Falar do pouso porque foi lá assim que eu comecei a me abrir mais, vamos dizer assim, né? A participar mais desses encontros assim, com poesia, com poetas que havia lá no pouso, porque tinha uma galera jovem, né, que João me chamou, né, me convidando para ser um dos poetas, né, que iria se apresentar no Caruru. Ele me disse que estava me convidando, não era por questão de ser amigo, porque a gente já tinha uma ligação e tal. Nada dessas coisas, não tinha nada desses aconchavos. Ele me disse que estava me convidando porque a minha poesia era boa, né? É boa, é um material bom, então merece destaque, merece ser divulgado e tal, por isso que a gente está te convidando. Aí perguntou se eu topava, se aí você topa se apresentar, Caruru, Sete Poetas e tal. Eu disse, não, eu topo. Mas aí eu já acostumado assim, com aquelas coisinhas daqui, mas o Caruru, Sete Poetas foi um evento assim, grande, né? Quando eu olhei assim que era, chegar eu me impactou assim de, pô, tanto carro, tanta gente, e eu nem tinha, não imaginava que a poesia estava chegando mesmo naquelas alturas ali, principalmente a minha, né? Eu aqui no interior escrevendo meus garranjozinhos. Aí, de repente, aquela festona lá, meio bunda de gente, aí eu fiquei todo sem saber para que lado ia, e deu um certo nervosismo, porque eu não tenho o costume de ficar lendo poema com papel, eu nem acerto, não consigo ficar lendo. Aí, na hora, sete poetas ali, sete, cada um em uma rodada, recita. Sei que foi um dia, uma noite, né, uma noitada mesmo assim, bacana, que ali eu explodi mesmo. Com a minha poesia naquela noite, foi muito marcante. E daí em diante eu comecei a me soltar e comecei a recitar, né? E até hoje eu tô aí nessa.
E tu tem essa coisa dessa poesia que ela é objetiva, né? Que ela vem, acontece, vem, diz.
É mais rápida, é mais dinâmica, né? Coisa assim. Eu li alguns poemas assim, aí eu ficava observando a construção desses poemas, assim, aquela coisa bem longa, assim, de você ficar buscando coisa, tentando arrumar para ver como é que chega, correr como é que chega, e às vezes não chegava. Então eu sempre procurei, assim, pô, tem que ser uma coisa que bata, né? E não precisa muito se estender muito, né? Não precisa de muitas delongas e tal. Eu fui observando, assim, de que maneira era que eu podia chegar. Aí foi um exercício mesmo. de conhecer a palavra e colocar ela assim no lugar certo, sabe? E não ter onde correr, aquilo mesmo, né? E aquela coisa, como a gente diz, é visceral, né? É, a poesia do Rony é visceral, é. Você chega assim na lata, não existe a questão do autoajuda. Sempre o Nuno mesmo fala isso, que é assim, o professor Nuno Gonçalves. Aí ele fala que a poesia de Rony é visceral, é na lata, aí em cima. Aí eu fui me acostumando a escrever assim, uma coisa assim, fui me habituando a ser bem o mais breve assim possível, né? Mas dentro dessa brevidade eu consegui um resultado bom que impactasse mesmo, que viesse mesmo a dizer algo assim e que se sustentasse mesmo aquele algo. E tem ocorrido assim, né? Eu tenho feito assim e tem ocorrido assim, né? De dizer, ser sintético, né? Dizer aquilo mesmo, o que há mesmo. Eu tava no nervosismo, querendo ligeiro, parecendo que é psicografado o negócio. É como se não tivesse mais tempo para nada e não podia perder aquele momento ali, tinha que fazer, tinha que ser. E geralmente acontecia isso aí. Saiam umas coisas boas, saiam umas coisas ruins. Uns eu jogava uns lá fora, sabe, que não estava muito bom e tal. Mas sempre foi assim nessa dinâmica. Mas já citando a palavra, né?
Eu tive contato também com um livro que chama Quadrado Poético, né?
É.
Era um livro coletivo, né?
Foi a primeira experiência nossa, assim, de impressa, né? Foi o Quadrado Poético foi em 94, né? Aí era eu, Washington Man e Clóvis. Ele me chamou, né? O Washington Man, nesse tempo eu vivia lá, eu já estava para Salvador. Ele me chamou para produzir um livro de poesia que ele também escrevia, o Clóvis. Ele me apresentou o Clóvis. E aí a gente começou a fazer aquele trio ali, a gente estava sempre mostrando um poema ou outro, lendo um poema do outro e tal, coisa assim, a gente conseguiu. Aí foi um momento de efervescência aí, política, ele estava metido com um recém-chegado assim no PCdoB. Aí ele conseguiu lá com o pessoal, a organização lá do partido. Aí a gente imprimiu esse livro, o Quadrado Poético, que eu até digo assim de passagem, eu achei muito ruim a maneira como ele foi produzido, foi tudo muito ligeiro, foi tudo muito assim, alguns poesias mesmo, alguns poemas que eu gostaria que entrasse, acabou não entrando, não teve uma seleção, uma pré-seleção, nada assim, foi tudo muito ligeiro, quando eu vi já estava pronto. Tinha uma série de erros erro gráfico assim, não de escrita, não sei. E aí eu fiquei, no início eu fiquei decepcionado assim, com o livro, assim, eu achei que, embora eu tenha feito o desenho da capa, foi eu que produzi o desenho da capa, né? A ilustração, melhor dizendo. Aí tudo isso, mas aí eu fiquei, poxa, umas poesias que eu queria colocar, assim, não entrou. Outras que eu não desejava tanto, tá aí e tá, tal, o livro foi assim, foi essa. Aí, de repente, o que era ruim passou a ser bom, que a galera gostou daquele livro, gostou. Aí comecei, eu tenho até ele, alguns exemplares dele aí. Aí a galera gostou, foi indo, e isso me rendeu uma amizade com o pessoal do IAN, dos estudantes de teologia, porque tem um poema nesse livro que chama Jaz Perpétua. Aí eu sei que no final do caminhando assim já para o final do poema, aí tem uma parte que diz que Deus consente, no final já, por isso ele cala. Né? Que é um lamento ali, é uma perda que se está se sofrendo ali por causa de uma perda. Então eu vou construindo o poema e tal, e a personagem ali retratada no poema chora, lamenta e murmura porque é a questão da morte, né, do doente querido dela e tal, e ela faz perguntas a Deus, por quê, meu Deus. Aí eu sei que eu digo que A voz de Deus não ecoava, não se ouvia nada. Deus guardou-se em sua bondade por ocultar a sua fala. Deus consente, por isso ele cala. Aí os caras viram, eles adquiriram o povo livre. E aí um deles, Raimundo Neves, ficou muito meu amigo, né? Ele tá aqui de Cachoeira, mas estudava lá no IAM. Ele aí veio com uns colegas dele lá de teologia justamente perguntar a mim, que foi o poema que ele achou mais enigmático assim, de onde foi que eu achei aquilo de dar aquela coisa de dizer que Deus consente, por isso ele cala.
Jaz perpétuo. Lembra daquele dia? A chuva era fina e fria, e as suas lágrimas caíam descontroladamente. Chegavam amigos e parentes, até pessoas diferentes, que nada tinham a ver com a gente, cheias de pêsames e palavras de conforto. Mas nada nesse mundo ressuscitaria aquele corpo. Que era difícil acreditar que o mesmo estava morto. Seus lábios tremiam, você murmurava, e quase em silêncio para Deus perguntava por quê. Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? E tudo se calava, a voz de Deus não ecoava, não se ouvia nada. Deus conservou-se na sua bondade, por ocultar a sua fala, Deus consente, por isso ele cala.
Aí eu disse, não, rapaz, eu tava afim de fechar meu poema bem, e eu achei que para fechar bem, Deus tinha que ficar calado, né? Por isso que eu coloquei, não fez nada assim de... Não, porque para ele, né, estudante de teologia, aquilo podia ter um significado muito forte, simbologia muito forte de Deus consente, por isso ele cala. Eu sei que eu dei as minhas explicações a eles e eles gostaram, acabando ficando meu amigo e tal. Então eu disse, o livro que eu estava pensando, né, no resultado final dele, o acabamento tal, não foi lá essas coisas todas, né, porque eu notei isso porque eu trabalho em gráfica, né? Que eu sou gráfico, tipógrafo. Aí eu vi que o livro não estava muito bem acabado, mas o conteúdo dele, no caso, como essa poesia Jaz Perpétuo, ajudou, né? Que aproximou a mim e outros, né? Os estudantes lá de teologia, do IAN. Eu digo, a poesia é forte, quer dizer, fez o cara vir até cá, né? Até a mim e tal, perguntar, querer saber, indagar por que eu escrevi assim, por que eu fiz assim, né? Não foi de todo ruim. E foi a primeira experiência e hoje eu vejo que foi boa e continua sendo, né? Pra você estar aí perguntando sobre o livro, ele tá aí. Os outros não seguiram, o Austin deixou de mão, não fiz mais essa poesia, Clóvis tomou o rumo dele, não sei onde anda, não tá mais por aqui. Mas ficou aí na história o livro, né, que a gente se lançou aí. E naquele tempo, foi uma coisa que não tinha poesia, nesse ano aí de 90. Não tinha poesia, ninguém estava recitando nada, ninguém estava fazendo nada. Então foi uma grande novidade, por isso que a gente chegou já detonando, botando o livro na praça e recitando. E foi uma coisa louca, assim. Me lembro que tinha um espaço lá na Roda Feira, na Rua da Feira, próximo ali, o posto ali, de Jorge França, é no espaço cultural que Jorge criou. A gente fez um lançamento lá, nesse espaço lá, cultural lá na Rua da Feira. Eu esqueci o nome, tinha um nome. Aí foi tudo muito bacana, foi uma experiência que depois ela passou a ser legal, porque hoje ela já compõe a minha história de poeta, de tradução de poesia. O mais é isso.
Tu pretende lançar algum livro solo?
O primeiro teve aquele Banquete, foi um livro plaqueta, né, que é um livro solto, né, um poema solto, que foi... o primeiro foi com João, aí o segundo foi o meu, depois Jurandir, e isso já se reuniu 10 ou mais de 10 poetas com essa mesma produção, nesse mesmo molde. Nesses livros soltos, né? Tipo plaqueta, ou poema solto, são 10 poemas, foi o Banquete. O Banquete foi bom, ele vendeu legal bastante, assim. E agora tem um livro que tá pronto. E a gente, inclusive, foi o próprio João que preparou todo o livro. João Barata, ele preparou todo o livro, fez toda a diagramação e tal. A gente mandou para a editora lá da UFRB, né?
Através do professor,
bastante professor Diogo Valença e tal. Aí eu consegui enviar esse material para a editora. É que tem programações, né? Tem as programações dele, das prioridades, né? Então, até hoje não estou com prioridade, ainda tem 3 anos, foi 2015, caminhando para 4 anos. A gente colocou lá, levou tudo prontinho para ver se podia produzir lá pela editora da UFRB, ainda não pôde ser assim. Aí estamos aqui reunindo esforço aqui com o João, para ver se publica aí pela Portuário, né, que é a editora agora que ele vem administrando aí. Mas o livro tá bom, o título dele é Privações, né? Ele tem justamente uma poesia, um poema que tem esse título, Privações. Tá todo engatilhado lá, só falta disparar. Agora, o problema é recurso, né? Pra poder. Mas ele tem ele virtual.
Falando de impressão, né? A gente sabe aqui que tu tem uma relação muito forte com a tipografia, né? Com essa impressão. Em outro modelo também, né? Mais manual, mais artesanal, assim. Uhum. Eu queria saber como é essa tua relação com a tipografia e com o fato de tu ser um multiartista, né? Tu é um cara que escreve, que imprime, que desenha, que esculpe, que faz um monte de coisa, né?
A tipografia, eu ingressei na tipografia lá. Aqui em Cachoeira, logo no início, no estadual, tinha uma sala de arte, tinha as disciplinas normais, e ali tinha esse outro componente, né, que era a educação artística, né, tinha educação artística, educação artes industriais e tal. Então, aí, nesse sequência de artes industriais, eu percebia que lá no Colégio Estadual tinha uma tipografia montada assim e tal. Eu já conhecia a tipografia, assim, porque geralmente eu estava aqui em Cachoeira quando tempo de férias. Aí eu ia para Salvador, que minha mãe já morava por lá. Aí meu irmão trabalhava também na tipografia, aí geralmente ele me levava, isso era menino. Aí ele me levava e tal, aí eu fui vendo aquele material e tal. Consegui ver essa tipografia aqui no estadual, no colégio, tinha montado lá. Aí tive aquele contato, mas não exercitei muita tipografia no estadual. Depois, quando eu vou para Salvador, 1986, eu vou para Salvador, já com isso. Já fazia 16 anos, ainda estava com 15 anos. Aí eu comecei a ficar na sessão lá de aprendiz, né? Aí meu irmão me levou, eu comecei. Aprender a arte da tipografia lá, o ofício lá de tipógrafo. No início eu ficava assim, tá? Mas gostei porque tinha todo um processo artesanal, tudo manual, a gente pegar aquela coisa e juntando letra, fazendo coisa aqui, então aquilo aí me fascinou assim, a tipografia. Tanto assim que quando chega as modernas, né? Assim, as offset, eu já não me interessei muito assim esse maquinário, essa produção mais moderna, assim, né? Não tinha mais aquela coisa do tato de pegar letra por letra, tipo ficar ali construindo a frase. Era tudo muito mágico, eu gostava de tudo na tipografia, tudo, até o maquinário, tudo assim, eu achava muito interessante. Mas não deixava de ter esse toque artístico, assim, essa coisa envolvente. E hoje você vê a tipografia, é uma coisa saudosa, assim, você vê que é uma coisa saudosa. Até hoje eu sinto, assim, cuido ali das máquinas, ali do jornal da Cachoeira. Eu olho pra tudo aquilo ali, de puxa, meu. E era tudo assim, né? Tudo. Eu imprimi meus próprios poemas, eu mesmo fazia, né? A gente tem essas ligações. Geralmente os poetas, né? Naquela época os poetas geralmente estavam ligados com a tipografia, né? Era difícil, assim. Todo cara que produzia uma poesia, ele estava muito ligado com a tipografia. E era ali que surgia, né? Então tem essa ligação, acho que é por isso também, né? Eu estava ali dentro do circuito já. Compondo aquilo também ali, aquele. O tipógrafo e o poeta ali dentro, escrevendo coisas, sei lá, é um negócio mágico. esses poemas com os cartazes, né? Com os poemas soltos, assim. Uma experiência boa que tive com isso foi na Sociedade da Prensa. Eles me chamaram no ano passado para fazer uma oficina tipográfica lá na Salvador, no Palacete das Artes. Foi muito massa, assim, que eu não imaginava assim, que a tipografia estava tão assim em alta, tão bem aceita assim. Aí, pô, cheguei lá que eu vi, a nossa oficina foi bombada assim, de gente, foi um sucesso danado lá no Palacete das Artes. Tinha uma professora que estava lá observando, ela daqui da UFRB, a professora Fabiana, de Museologia. Ela aí falou, comentou logo que, menino, trabalho bom, você sabe fazer esse negócio, isso dá um belo de um TCC, viu? Então, aí foi que me veio na cabeça de fazer o TCC assim, falando sobre a tipografia, né? E aí eu tô aí trabalhando em cima disso com meu TCC, falando sobre a tipografia mesmo aqui no Reconta. Pretendo ainda imprimir muitos poemas ainda na tipografia, sabe? Pretendo, porque é muito bacana. Se produzisse suas coisas ali, imprimir é um negócio mágico, é muito mágico.
Eu queria saber só um pouquinho mais sobre essa coisa de tu ser multiartista, de fazer essas coisas todas, assim.
É, porque assim, eu sempre fui inquieto, assim, eu tava produzindo algo, daqui a pouco eu parto pra uma coisa, aí a pintura só em si não resolve, aí eu vou fazer uma escultura. Aí, mas que tipo de escultura? Fazer escultura de madeira, esculpir? Não, fazer uma coisa diferente, aí eu já vou exercitando outros materiais. Era a mesma coisa dos quadros, eu tava ali, pintava pincel, tinta, daqui a pouco eu já não queria aquela coisa, eu queria uma coisa mais pra frente, aí eu comecei a usar resina, né, muita resina nos quadros, muita coisa tirada, não era mais só aquela coisa convencional de tinta, pincel, figura, sei lá, produzir algo diferente do que se via por aqui, né, é até estranho você estar em uma cidade que tem já um traço cultural assim, marcante já, né, uma produção. Aí vem eu lá destruindo tudo isso, colocando de coisa e modificando a maneira de produzir a minha arte e tal. E foi dando certo, sabe? E tudo foi dando certo. Aí eu escrevia, daqui a pouco eu já esculpia. Eu nem esculpia, eu reunia materiais para fazer a escultura. Eu não tinha nada de esculpir nada. Eu nunca acertei pegar um pedaço, um formão, um negócio assim, conseguir talhar uma coisa assim. Eu nunca cheguei muito perto disso, não. Cada das minhas leituras também, que eu tava sempre lendo, falando daqueles artistas de vanguarda, né? Aquela vanguarda europeia, né? Porque caiu nas minhas mãos. Quando eu tava em Salvador, comecei a colecionar aquele fascículo Arte de Pintar, onde ali se apresentava assim, vários artistas de vários movimentos, principalmente impressionismo. Aí eu fui vendo aquilo e outros. E tendo contato com outras formas de produção lá e tal, de arte. E eu fui trazendo isso pra mim. Comecei a trazer isso pra mim, querer fazer algo mesmo diferente. Esse negócio do multi é isso mesmo, é a inquietação mesmo. Vou recitar o banquete, que a galera gosta do banquete. Eu também gosto muito do banquete. E se eu ver uma outra poesia que eu gostaria muito de recitar, como é o nome dela mesmo? Tá na cara. Ela podia ser... eu vou tentar na cara, mas podia ser o pior mesmo, o pior de tudo. O banquete, eu não tinha nem sabão, na verdade, para lavar o prato. Não tinha nem sal, na verdade, para temperar o prato. Não tinha nem prato, na verdade, para ser exato. Só as cabeças flutuavam pelos cômodos da casa vazia, sem pão, sem água, sem Deus, sem o diabo. Não tinha nada mesmo de fato. Não tinha nem prato. Esse é o banquete. O tá na cara, que é o pior de tudo, né? Ele fala assim. O pior de tudo é que já sabemos de tudo, mas ficamos cegos, mas ficamos surdos, mas ficamos mudos. Mas o pior de tudo e de todos os abusos é que não somos cegos, é que não somos surdos. É que não somos mudos. Mas o pior dos piores, de todos os absurdos, é que não enxergamos, é que não escutamos, é que não falamos e nos omitimos, consentindo tudo.
Massa, Rony, muito obrigada pela entrevista. Tu quer deixar algum recado para os ouvintes do programa de hoje a 8?
Que ouça minhas poesias, ouça o programa. Quem tiver, vamos dizer fazer igual. Quem tiver ouvido de ouvir, que ouça.
Valeu, Rony.
Agradecemos ao poeta Rony Bon por sua mirada sobre a própria obra e sobre as flutuações na história do cenário literário de Cachoeira. Encerramos com a canção Berinjés, do coletivo Novos Cachoeiranos.
Thank you.